Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa, especial número 300 aqui para você. E lembrando que a gente vai invadir um pouquinho o horário das 4. A gente pede, assim, desculpa aos ouvintes do Palavra Aberta. Mas vamos aqui invadir um pouquinho. Porque agora nós vamos invadir, mas é o rock vai invadir a arena do Feijoada Completa, porque o nosso caldo cultural está chegando.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Eu nunca tive nada com Joana Dark. Nós só nos encontramos pra passear no parque.
Depois de lançar no ano passado o livro Guia Politicamente Incorreto dos anos 80 pelo rock, o cantor, compositor e, eu gosto muito de dizer, baterista Lobão, traz na bagagem aí um novo álbum que é exatamente a antologia Politicamente Incorreta dos anos 80 pelo rock. O disco que traz aí 25 releituras de clássicos do pop rock brasileiro dos anos 80, incluindo aí canções de Rita Lee, Cazuza, Gangue 90, Legião Urbana, Ira, Marina Lima, entre outros nomes. E o disco traz também uma releitura de um clássico do próprio Lobão, que é Vida Bandida, um dos maiores sucessos dele, que dá de título ao álbum lançado em 1987. Bom, para falar sobre esse trabalho, para falar um pouco sobre as historinhas lá dos anos 80 e muitas outras cositas más, está aqui no estúdio do Feijoada Completa, nessa edição de número 300 do programa, o Lobão. Lobão, prazer em ter você aqui e prazer em ter você justamente nessa data comemorativa em que nós estamos completando 300 edições do Feijoada Completa.
Rapaz, isso é uma honra muito grande, uma honra gastronômica quase, né? O nome Feijoada Completa e um programa tão aprofundado em música, é uma honra estar aqui.
Pois é, um prazer pra gente. Bom, a gente vou brincar de Machado de Assis aqui. Vamos começar pelo título, como ele faz lá no Dom Casmurro, falando um pouco dessa questão do politicamente incorreto.
Uhum.
É um guia, uma antologia politicamente incorreta dos anos 80 pelo rock. O rock dos anos 80, na sua visão, foi politicamente incorreto? Ou talvez ele tenha sido certinho demais e precisava de uma visão pouco politicamente incorreta dele?
Acho que das duas coisas, as duas, sabe? Eu fui um severo crítico do rock nacional, de uma certa forma, mas também nós não tínhamos ainda uma cartilha muito determinada do que era politicamente incorreto nos anos 80. E apesar de não termos essa cartilha, não houve uma coisa tão assim evidentemente escrachada que realmente desconstruísse todo um contexto, mas ao mesmo tempo já teve uma produção suficientemente eloquente e agressiva para que a gente pudesse conservar esse título de politicamente incorreto, apesar de ser uma coisa extemporânea, né? Foi, afinal de contas, o politicamente incorreto ele surgiu três décadas depois. Uhum. Mas, mesmo assim, bastando ser apenas inspirado, nos dias de hoje, já se torna uma coisa subversivamente incorreta, né?
É verdade. Agora, como é que você definiria esses anos 80, hein? Você que viveu esse auge, especialmente... quer dizer, toda essa turma que começou nos anos 70, você no Vinama com o Hit, com o Lu,
uhum.
E essa galera que começou nos anos 70, mas que veio a estourar mesmo, né, para o público nos anos 80, viveu uma produção bastante rica em termos de, até inclusive de sucesso mesmo, né, de vender, de ter um público muito cativo. Você tinha um público, sempre teve um público muito cativo, e nessa época foi uma explosão também da sua carreira. Mas fora disso, esses anos 80, como é que você os definiria para a música brasileira? Você acha que o rock brasileiro, esse pop rock brasileiro, ele surfou numa onda que vinha acontecendo no mundo? Quer dizer, você tem aí um movimento pop rock acontecendo no mundo inteiro? Ou o Brasil tinha alguma coisa de autoral, de próprio? Como é que você vê esse período?
Das duas as mesmas. Primeiro que eu sou o sócio fundador dos anos 80, uhum. Assim como o Lulu, Rich, Juru Barroso, como o Evandro. E a gente tinha toda a consciência do totalitarismo cultural que a gente tinha que enfrentar, inclusive a maneira que nós adotamos a formatação das músicas era basicamente para salientar essa descomplicação barroca, né? E no caso da gente, particularmente, a gente diz que é muito chata e muito cafona e muito postiça do que nós consideramos MPB. E fomos muito bem sucedidos nesse aspecto, porque de uma forma ou de outra, não só pelo que nós produzimos, mas pela avenida que foi aberta, nós conseguimos, e isso eu percebi estudando a bibliografia para fazer esse livro, que os anos 80, que na verdade foram 7 anos, não foram 10, nem chegaram a 10, foi um período mais profícuo do cancioneiro popular brasileiro. Em nenhuma época, nem antes, nem depois, se produziu tanta música de excelência, de qualidade, pasmem, né, do que os anos 80. Por isso que eu tenho, eu gravei um disco duplo de 25 músicas e poderia perfeitamente, se tivesse disponibilidade e tempo, fazer mais 2, 3 volumes duplos de cada 25 músicas e não ficaria devendo nada a ninguém. E isso contrariando todas, inclusive as nossas próprias expectativas, porque a qualidade de gravação era péssima, nós éramos tratados como uma sub-jovem guarda, inclusive todos os diretores de gravadora da época eram oriundos de grupos de jovem guarda, como Lee Jackson, como Golden Boys, como Fevers, e eram todos, o que pior, fãs, fãs da MPB. Então a gente aumentou em 80% o PIB, vamos dizer assim, o faturamento de toda a indústria fonográfica nos anos 80, mesmo assim, éramos arrimos de carreiras baldias. Por exemplo, a Simone vendia 20 mil cópias, aí tinha uma renovação de contrato com uma Mercedes limousine, com um duplex na Praia do Pepino, mais 2 milhões de dólares. Isso acontecia com a carreira da Gal Costa, com a Maria Bethânia, com o Chico Buarque. Ou seja, todo o dinheiro, por exemplo, um disco do Chico Buarque ou da Maria Bethânia custava um milhão de dólares para as gravadoras, para um resultado pífio, sonoramente muito ruim. Enquanto que nós conseguimos fazer com 50 mil dólares e verdadeiros hinos que forjaram toda uma geração. O inconsciente coletivo de todo brasileiro foi formado pelos anos 80. Então quem tem 40, 50 até 60 anos hoje em dia, ele não é formado mais por esse coronelato que ainda é hegemônico nos dias de hoje, que é o Caetano, o Chico, o Gil e o Roberto Carlos. São os grandes coronéis da música brasileira. Mesmo assim, neste período, que foi o período de coadjuvância desses rapazes, a gente conseguiu produzir melhor e mais do que eles durante toda a história da música brasileira. E isso já é um grande trunfo.
Pois é, e essa coisa do revival que aconteceu, principalmente a partir do ano 2000, né? De um retorno aos 80, a gente vê, eu fico lembrando, você inclusive gravou Dias de Luta nesse álbum, e uma das coisas que eu fico pensando nessa letra, quando ele diz assim: se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? E a gente percebe que o que a geração de hoje está cantando depois é exatamente a mesma coisa que cantava nos anos 80. Ou seja, a geração do século XXI, ela teve um revival muito grande, o que mostra a importância desse movimento.
Ela não somente mostra a importância desse movimento e a pertinência, a contemporaneidade dessas músicas, como evidencia uma coisa trágica, que é uma espécie de mutilação ontológica, de eunucos musicais, porque você nasce ouvindo Tchan, nasce ouvindo músicas realmente bem abaixo do nível, e essas músicas subscritas, né, apoiadas por esses coronéis, né, desde a época dos anos 90, com Axé Music, aquele pagode, Maurissola, essas coisas todas que foram subscritas por esses gênios da música popular brasileira, com esse próprio, assim, que as pessoas acham que é uma pura mania de perseguição ou teoria da conspiração, mas as pessoas têm que se lembrar que em 1967, esse mesmo grupo, ele patrocinou uma coisa das coisas mais patéticas da história da música brasileira, que foi a passeata contra a guitarra elétrica. E essa sanha, porque a coisa mais estúpida, você encontra um instrumento musical que não tem valia nenhuma se não tem uma pessoa tocando. Mas isso é muito simbólico, isso psicanaliticamente é muito eloquente, na medida de que eu acredito que essas pessoas que chancelaram essa passeata tinham como assim, parâmetro uma inveja do falo norte-americano, né? Assim como, transubstanciado na guitarra elétrica. Uhum. E este tabu, esse fetiche, ele não se destacou, não saiu da música popular brasileira em momento nenhum. Uhum. E essas pessoas têm que perceber, né? E durante os anos 80 foi uma espécie, vamos dizer assim, de um cochilo da vigília desses coronéis, e foi o suficiente para entrar um número enorme de grandes autores e que, fora dessa chancela dessa MPB, produziram os melhores momentos da música popular brasileira através do pior gênero musical que poderia ser feito em relação a esses caras, que era o rock. Então nós temos já dentro da história da música brasileira uma saga maravilhosa, que no período dos anos 80, contrariando todas as expectativas, houve uma produção de excelência musical, de grandes canções, grandes letras, de grandes autores. Uhum. Completamente fora do limite de alcance da hegemonia desses coronéis. Uhum. Então isso em si só é um fenômeno.
Bom, vou falar um pouquinho agora da seleção dessas canções que você escolheu para esse trabalho, para esse álbum. Você falou até que você, né, poderia fazer aí um volume enorme de música. Mas qual foi o critério que você usou para fazer essa seleção? Que eu imagino que, né, que seja difícil você ter que hierarquizar e falar assim, puxa vida, essa entra, essa vai, essa... Sim. Não vai. Enfim, qual foi o critério da escolha dessas músicas?
Como eu sou compositor, eu sou um cara extremamente, nesse caso, muito umbiligocêntrico em relação ao que eu produzo. Ou seja, eu só interpreto aquilo que eu acredito. Uhum. Eu só, basicamente, o meu critério foram dois itens. O primeiro, ser uma realidade, uma letra que estivesse absolutamente de acordo com aquilo que eu acredito. Uhum. E o segundo, um aspecto mais físico, que é poder cantar dentro do range vocal que Deus me deu. Então, basicamente, foram esses os critérios.
Uhum. Agora, como é que foi essa escolha? Não, quer dizer, a questão da escolha das canções, né? E a questão dos arranjos. Quer dizer, é uma questão aí de você gravar canções de outros artistas, você que é compositor e sempre teve um trabalho muito autoral, fazendo aí um trabalho voltado com canções de outros artistas. Releitura, você refazer o arranjo, repensar o arranjo, pensar assim, olha, como é que eu vou fazer? Isso aqui vai ficar com que cara cantado pelo Lobão? Como é que você pensou isso? Como é que foi essa concepção?
O primeiro conceito foi muito simples, assim, não interferir muito nas canções. Uhum. Simplesmente dar uma força de rock and roll. Mais bateria, mais guitarra, mais timbre, que isso nunca teve, mais potência, né? Uhum. Como Geração Coca-Cola, como o Rameu, por exemplo.
O Rameu, que eu adorei essa, eu adoro essa música da...
Maravilhosa.
É maravilhosa.
E, por exemplo, o Rameu, eu tive também a intenção de provocar um modus operandi que existe dentro do rock and roll, que as pessoas às vezes interpretam como plágio, como sugação. Por exemplo, a introdução do disco, que é o Rameu, eu optei pela levada que muitas pessoas inadvertidamente vão achar que é do Led Zeppelin, que é rock and roll. Uhum. Mas o próprio Led Zeppelin, quando fez essa música rock and roll, pegou essa levada do Bo Diddley e que pegou do Little Richard. A levada de batera, ela é uma herança, vamos dizer assim, uma herança ontológica da própria cultura do rock. E eu quis fazer uma homenagem basicamente dos anos 70. Uhum. E estilei dentro do disco muita sonoridade dos anos 70. Por quê? Nos anos 80 seria um sacrilégio, porque nos anos 80, os anos 70 eram cafonas. Uhum. E hoje em dia se estabeleceu, já se decantou, que nos anos 70 realmente aconteceram os maiores clássicos do rock and roll. E isso ninguém mais tira, nem leva-se. Não há como negar isso. Então, uhum. Eu peguei muita coisa do Zeppelin, muita coisa do Humble Pie. Eu peguei Vítima do Amor e fiz um arranjo, que é o arranjo original da Blitz, sem as meninas gravando, uhum. que foi o primórdio da Blitz. Então, para quem é entendido, vai ter uma série de citações, vamos dizer assim, de que tem que ser erudito no rock and roll para poder entender aquele tipo de citação, tanto nacional quanto internacional. Por exemplo, no Engenheiros do Havaí tem uma música que é Somos Quem Podemos Ser. Uhum. Eu sempre achei, apesar de ser um grupo extremamente gaúcho, que essa música ela me remetia ao Clube de Esquina 1.
Olha só.
E aí o que eu fiz com essa música? Eu peguei a batida do Luiz Carlos da Black Hill, que é uma batida invertida de samba. Ela está em 6x8, então uhum. Eu fiz um 6x8 invertido, em homenagem a um grande ídolo da bateria, que é o Luiz Carlos, foi um dos maiores bateristas brasileiros que eu tenho.
O Luiz Carlos foi da banda
Finado,
do Black Hill,
né? O saudoso Luiz Carlos, né? Que agora já faz
que tá
falecido.
Está no Maria Fumaça? É ele?
Tá. Ele, Maria, né? Fumaça, ele gravou também.
Aquele solo de bateria, aquela passagem de bateria de Maria Fumaça, que ele
é maravilhoso.
Levado de chimbal, depois tem aquelas monte de inversão,
isso,
né?
E também tem um mico de circo, né? Do Luiz Melodia, que pô, eu tive que tocar com o Melô, e aí por isso que eu tive que tocar tudo da Black Hill, porque eu tive que aprender com o Luiz Carlos.
Tem esse LP também,
né? Por exemplo, no Nico de Circo tem essa batida invertida, por exemplo, falando em pobreza sem ser triste, falando em tristeza sem ser pobre, ah, quanto tempo. Ele é ao contrário, é genial. O Luiz Carlos era o rei da síncope, né? Uhum. Então eu peguei, olha só, fiz uma mistura de goiabada com feijão. Eu botei o Luiz Carlos num ritmo afro, que é 6x8, né? Inverti o 6x8, uhum. E coloquei toda a roupagem do Trem Azul. Então peguei o órgão do Wagner Tiso, uhum. Peguei o Fender Rhodes do próprio Wagner, e o solo. Tandarana, tarana, 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 do Tony Horta. Horta, né? O início do solo, você vai ver que a primeira frase é toda do Trem Azul. Caramba. Então eu penso assim, eu acho que as pessoas que vão curtir mais esse disco, apesar de ser um disco que mesmo pela espontaneidade, pela potência dele, pode cativar as pessoas, realmente, para quem entende da história da música, é um prato cheio por esses detalhezinhos, né? Por exemplo, o Planeta Água.
Pois é, ia falar dela agora.
Ah, é?
A primeira frase. Porque assim, primeiro, assim, realmente, né? A cara, a gente ficou uma cara muito rock and roll, é muita pegada, né? Bastante guitarra. No Geração Coca-Cola, que você já mencionou, eu fiquei impressionado com a pancadaria, quase punk mesmo.
É meio
assim.
Deep Purple, sabe? Também tem Deep Purple. Tem punk, mas também tem Deep Purple.
Muito bom aquilo. E aí eu ia agora fazer a Estação do Planeta Água, que eu achei essa ideia meio caipira, meio viola. Achei isso lindo. Como é que foi essa.
Ela foi uma das primeiras
que eu
gravei. A Planeta Água, ela foi uma das primeiras músicas que eu gravei. Eu estava ainda gravando no meu estúdio. Ela com Vida Bandida foram as duas únicas faixas que eu gravei todos os instrumentos. Uhum. E todos dentro da minha casa. O resto foi gravado com a banda dentro do estúdio. Uhum. É claro que tem umas que eu gravo baixo, eu gravo teclados, mas essas duas eu gravei todos os instrumentos. Então eu comecei com viola caipira, que eu tenho agora, estou enamorado por viola caipira.
É fantástico.
E quando eu estava vendo a execução do Guilherme, eu pensei assim, mas isso cabe uma moda de viola. E aí eu pensei assim, vou dividir essa
música. E a letra convida um pouco para isso.
Sim,
também, né?
Não, completamente. E aí eu gravei uma viola e eu pensei assim, não, eu vou fazer em duas partes. A primeira é uma moda de viola. E na segunda, quando entra a segunda voz, que é justamente a voz da dupla caipira, que seria um Lobão e Lobinho, né? Aí eu me introjectei de Queen. Pensei meio Bohemian Rhapsody. Então, por exemplo, tem um solo de guitarra. Inclusive, eu tenho na livraria minha o registro do Brian May de guitarra do Bohemian Rhapsody. E todos os comentários são Queen. Então, uhum. É engraçado que a primeira parte é toda meio Sérgio Reis, meio Almir Sater, uhum. Helena Meirelles, né?
Sim.
E a segunda parte, muito embora apareça a segunda voz e tem aquela coisa da dupla sertaneja, uhum. Toda a vestimenta, ela é rock e ela é baseada basicamente em homenagem ao Queen.
Bacana demais isso, né? Agora, bom, pra fazer show, como é que você tá fazendo aí? Esse Eremitas da Montanha. Eremitas da Montanha. Quem são os Eremitas da Montanha?
Os Eremitas da Montanha são pessoas que formaram comigo uma unidade estética, musical, porque eu acredito que ser uma banda... sempre foi assim. Você, por exemplo, são coisas incríveis. Você pega, por exemplo, Led Zeppelin, todos têm cara de Led Zeppelin.
Uhum.
Os Beatles têm cara de Beatles. É, então, nós, das eremitas, somos todos barbudos, robustos, cabeludos e eremíticos. Então, nós temos uma imagem, uma estética de imagem muito semelhante, uhum. atitude semelhante, tudo isso forma uma banda. E uma assinatura musical em que todos nós, vibramos com a performance musical do outro.
Uhum.
Pô, cara, você viu um puta solo?
Ah,
pô, essa bateria maravilhosa. Pô, esse baixo é espetacular. E assim nós nos unimos e nos formamos uma banda.
Bacana, bacana demais, viu? Bom, vamos falar sobre o Churras Row. É um evento que vai ter aqui em Brasília no dia 24. Que você vai participar aí. E aí eu queria que você falasse um pouco de como é que tá sendo esse lance de levar esse trabalho pra estrada. Se você está conseguindo reproduzir os arranjos, você está fazendo algumas adaptações, como é que está sendo aí levar esse som para o palco?
Olha, tá fácil. A banda gravou, né? A gente, por exemplo, o próprio Planeta Água, quando a gente toca, eu toco com uma guitarra de 12 com afinação de viola, etc. Uhum. E tal, mas a gente não tem tocado ela não, por vários motivos. O show vai ganhando vida própria, entendeu? E então as músicas dessas 25, elas vão se mostrando com mais vocação para o show ao vivo.
Uhum.
Né? Então tem músicas mais reflexivas que acabam não funcionando. Por exemplo, Quase o Segundo, do Paralamas, que eu gravei sozinho, com uhum. violão, biriri, biriri, a gente fez uma interpretação meio zeppeliniana, meio No Quarter,
uhum.
e ela ficou uma coisa muito esquisita e muito bacana, e a gente toca de uma maneira completamente diferente no show. E fora isso, na verdade, o disco tem 25 músicas. Então o show já deveria, se a gente fosse tocar essas 25 músicas, seria
quase
uma hora
que botaria o show, 40, uma hora, né? E meia, né?
Mas fora isso, a gente não toca todas essas músicas, a gente toca as que estão funcionando melhor no show depois de tanto tempo.
Uhum.
E também tem músicas que a gente toca que as pessoas acabam pedindo e fazem parte, por exemplo, Decadança, Beca Elegância, Canos Silenciosos, né? O Vida Bandida já entrou, Vida Louca Vida entra, quando a gente fala do Cazuza, aí tem Vida Louca Vida que ele gravou,
exato.
Né? E aí a gente tem na manga, termina o show e as pessoas continuam pedindo, aí eu faço Essa Noite Não, Rádio Blá, sabe, Chorando no Campo, tem um monte de músicas que acabam entrando dentro de um A Vida é Doce. Às vezes as pessoas, pô, a gente fez o Churrasco em Rua em Cuiabá,
uhum.
e as pessoas estavam todas, eu fiquei impressionado. Lá em Cuiabá, eu nunca tinha tocado em Cuiabá, assim, 5 mil pessoas e a primeira fila, quase mil e tantas pessoas com o Manifesto do Nada na Terra do Nunca, o livro,
uhum.
e todas pedindo basicamente as minhas músicas dos anos 2000. Sim, A Vida é Doce, Vou Te Levar, Das Bacana Tripas Coração. Isso. Então a gente faz, na verdade, a gente divide o show entre a primeira uma hora e meia, depois a gente faz um encore com as músicas minhas, vamos dizer assim, dos anos 80.
Uhum.
E aí, não satisfeitos, eles pedem as minhas músicas dos anos 90, 2000, e a gente faz um show praticamente de 2 horas e meia, 3 horas.
Uhum. Bacana demais.
Isso pela vontade popular, é claro, né?
Maravilha. Lobão, quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente no Feijoada de hoje, nesse programa especial. Desejar muito sucesso aí na continuidade desse trabalho, desse som aí tão bacana. Eu já tive o prazer de escutar o disco de Fio a Pavio.
Poxa, que bom.
E realmente adorei os arranjos, sabe? Gostei muito da força, da sua força vocal.
Poxa,
especialmente nas canções que tem mais essa pegada rock. Achei fabuloso. E realmente é muito bom a gente ver que tem uma turma, essa turma que produziu tanto e tanto bem fez a gente, né, naquela geração 80, continua produzindo, continua trabalhando e continua levando o seu trabalho adiante. Então quero te agradecer demais por participar com a gente aqui e desejar muito sucesso para você.
Olha, eu que agradeço. Eu quero só frisar o seguinte: eu só fiz esse disco com a convicção plena de que isso é a modernidade. Essas músicas continuam mais contemporâneas do que a própria contemporaneidade. E eu digo uma coisa a vocês, aviso os navegantes: 2019 vai ser o ano do rock and roll aqui no Brasil. Vamos fundo que o prato é raso.
Maravilha. Valeu, Lobão. Um grande abraço.
Valeu.
Valeu.
Abração.
Tchau, tchau.
Eu queria ver no escuro do mundo, onde está tudo que você quer.
E a participação do Lobão aqui no Feijoada Completa Especial, portanto, voltando aí a agendinha só para dar o serviço a gente fechar. Lobão, amanhã a partir das 3 da tarde você tem o Churrasco and Roll, um evento que acontece aí no Estádio Mané Garrincha, na parte interna ali do Estádio Mané Garrincha. O Lobão vai se apresentar com os Eremitas da Montanha e mais 7 bandas vão tocar nesse evento amanhã. E você vai ter, inclusive, a participação de um DJ. Enfim, vai ser um eventaço para quem gosta e curte essa onda mais festival, né? Com essa cara mais festival, da galera ficar ali o dia todo e tal. Muita festa. Então, amanhã, Churrasco and Roll no Estádio Nacional Mané Garrincha, a partir das 3 da tarde. E com isso, a gente encerra o Feijoada Completa de hoje, número 300. Paulo Bittar, obrigado pela
que
participação
maravilha.
De novo.
Maravilha, muito obrigada pelo convite, como sempre, adoro estar aqui. E parabéns para vocês, parabéns para a gente, parabéns especialmente para você, Edson,
valeu.
Por esse programa.
Muito bem, e para a gente fechar com bastante rock and roll, com uma pegada assim, bem forte, bem pancadaria, vamos de Geração Coca-Cola, música do Renato Russo, da Legião Urbana, nessa versão Lobão aí, quase punk rock, né? Fechando um clima de sexta-feira. Um abração para você. Obrigado pela audiência. O Feijoada teve a produção da Lucélia Cristina. Os trabalhos técnicos são do Edmilson Farias. E a apresentação, Paula Bittar e Edson Júnior, eu com você. E na semana que vem a gente volta com mais Feijoada. Grande abraço, gente. Valeu demais pelo número 300. Grande abraço para todo mundo. E fique com um pouco aí de Geração Coca-Cola. Valeu, abraço.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.